Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E estamos aqui, mais uma vez, capazes de opinar. Opinar bastante. Como você passou de fim de semana, Jéssica? Como você tá nesse momento pós-Olimpíadas?
Ah, eu tô um pouco triste, né? Acabou as Olimpíadas, a gente fica naquele sentimento, né? Liga a TV, não tem um vôlei.
Não tem.
Você liga a TV, não tem ninguém dando uma pirueta. Você não fica olhando e torcendo pra uma criança cair do skate.
Não tem um esporte, né? Um esporte que você não faz a menor ideia de como que faz pra você palpitar falando se foi bom ou não, apesar de serem atletas em uma Olimpíadas e você tá no sofá de meia. Não tem esse momento.
Sim.
Tô com um pouco de saudade, assim, agora, porque no primeiro semestre a gente teve aí um Big Brother pra ocupar nossa mente, né? Agora a gente teve uma Olimpíadas. E agora? O que o futuro trará? Não sabemos. Mas sim, já estou com saudade. Brilhamos, né? Como a gente falou no episódio passado aqui.
Sim.
A gente tava no caminho para superar nosso número de medalhas da última Olimpíadas do Rio, que tinha sido maior, e passamos esse número. Muito sucesso. Nossa melhor campanha.
Foi tudo. A gente acabou a Olimpíada em 12º lugar. Muito chique, entendeu? É isso.
Muito aqui, ó. O top 10 vem aí.
Só comemorando. Então, neste clima de alegria, descontração e emoção, vamos opinar sobre vários assuntos hoje aqui. Temos já a nossa lista de assuntos. Temos aqui a casa depois da casa, jobs arrombados, ex-bom é ex-fantasiado, VTube, nós temos visita, parte 2, o RH mandou avisar, quem perde tempo é relógio parado, e por último, já chegou o The Masked Singer, uhul!
Eu amo que vem com entonação pra poder fazer a ligação memorial aqui, ó. Trazer a memória, quem é milênio, quem é cringe pra poder entender.
Sou formada em artes cínicas.
Amo. Muito artes cínicas. Vou começar pedindo pra você trazer pra gente, já que é parte 2, pra gente ter uma continuação, né? Vamos fazer o link com o nosso último episódio de quarta, que é o VTube. Nós temos visitas, parte 2.
Eu amei a gente começar com esse assunto, porque é um assunto que, quem sabe, inspira, né, outras pessoas a colocar esse podcast e tomar um banho, né? É importante a gente tomar um banho, faz bem.
Ouvir no banho. Vamos mandar pra todo mundo que participar dessa categoria, mandar um link pra pessoa ouvir, pra ela se motivar a tomar banho.
Sim, ouve a gente quando você passa, assim, uma espuma no seu corpo, em suas partes, é tudo, entendeu? Temos aqui mais famosos falando que são um pouco contra o banho, vai, eles não são muito entusiastas. A gente já tinha falado na outra semana, né, sobre a Mila Kunis e o Ashton Kutcher, que eles não dão tanto banho assim nos filhos, só quando vê sujeira.
Sim.
E aparentemente é uma moda, né? Um pouco chocada com essa história.
VTube lançou moda mesmo.
Pois é, o Jake Gyllenhaal falou que ele acha cada vez mais que banho não é tão necessário assim. Gente, de onde que tira essas coisas, gente? Perfume
eu
de
amo
rica
que
é tão bom assim.
Ele falou que o banho, que ele acha que o nosso corpo se limpa. Meu filho, tu não é um liquidificador, não. Autolimpante, não. Tu é um ser humano de carne e osso. Que precisa passar uma bucha, tirar craca, sim. Sabe? Tirar ali aquela sujeirinha das dobras do pescoço. Tirar, sim, a murrinha. Tem que esfregar, sim. Falou que, tô percebendo que é cada vez mais desnecessário o banho. Falando que acha linda a bucha, né? Como é que a bucha é uma coisa, né? Que vem da natureza. Sendo que parece, né, um produto industrializado. Nossa senhora, gente. Assim, ó, todos os nossos crushes da adolescência morrendo. É o Donnie Darko vindo, assim, ó, pra aparecer. O coelhão falando, toma banho daqui a pouco. Tá puxado, viu? A gente não vai ter ídolo mais. Não vai sobrar nenhum.
Não vai. E a Kristen Bell também falou que ela também não dá banho nos filhos. Que ela espera, assim, sentir o cheiro. E aí ela fala assim, é a biologia avisando, dizendo que você precisa limpar. Eu espero pelo cheiro ruim. Pelo amor de... Mulher, vai lavar seus filhos, mulher.
Coitada, que é isso? Criança fedida. Gente, dá uma aula pra esse povo. Ensina que o problema não é, sabe, que é bactéria, que o problema das coisas sujeiras são as coisas assim que a gente não tá vendo.
Uhum.
Né? É as bactérias, é, tu sabe, todas as coisas. Imagina as meias dessa criança.
Gente.
Correndo, criança que corre e tal, tá no verão lá agora, um calor dos infernos, assim, ó, bigodinho suado o dia inteiro, essas crianças correndo pra lá e pra cá. E bota meia e deita na cama. Imagina a roupa de cama da criança dessa, da família dessa. Que assim, espera a natureza falar, vai lavar esse lençol.
É.
Sabe, a mãe natureza vai se mandar no zap, por favor. Eu tô pedindo agora pra você lavar. Sim, esperando que vai ser isso.
Eu tô implorando, help. Help, em inglês, help.
E eu amo que nessa notícia, aí agora virou uma coisa que pergunta-se a todas as celebridades, né?
Uhum.
Eu amo quando tem uma pauta, assim, tipo, que começa a bombar com celebridades, que todo mundo pergunta. E aí, tipo, por mais que a pessoa pode ter indo em outra entrevista, tá lançando um filme, lançando uma série, lançando um livro, vai ter algum jornalista que vai aproveitar essa pauta.
Uhum.
Porque sabe que tá dando clique. E aí o The Rock, que não tem nada a ver com a história, né? Tava no canto dele, sabe? Fazendo os trabalhos dele. Foram lá perguntar ele, The Rock, e você? Toma banho? E ele falou, né? Que toma 3 banhos por dia. É um ícone o The Rock, né, gente? Eu amo ele demais. E agora, se provou uma pessoa mais incrível. Ele falou que toma um de manhã, frio, pra acordar. Pá.
Amo.
Um de tarde, morno, depois de treinar. E depois de trabalhar bastante aí, gravando Velozes e Furiosos 82, chega em casa, toma aquele banho quentinho pra relaxar.
Uhum.
Maravilhoso.
É
um ícone, né?
Fazer tanto Velozes e Furiosos, menino, deve suar, entendeu? O negócio ali é loucura, corrida.
Esses carros com banco de couro, imagina. Sabe quando fica pregando assim
grudando.
No banco de couro?
Dá.
Eu
adorei a rinha.
Achei
de banhos.
Achei incrível. É, e finalmente, assim, alguém que falou que tomou banho, e defender o banho. E vai ver, gente. Provavelmente semana que vem vai ter a parte 3 aqui no programa. Porque, pelo visto, vai render essa história de tomar banho ainda.
Pois é, eu sou banher. Eu adoro essa história. Eu quero saber de hábitos de celebridades. Então, assim, continuem opinando sobre isso, pessoal. Pra gente ter pauta.
Vou fazer vídeo com minhas rotinas de banho. Gente, eu já vou ensinar vocês a tomar banho. Daqui a pouco vai ter TikTok, sabe? Incentivando as pessoas. Vacine e tome banho.
Uhum.
Duas campanhas do governo.
Vamos lá, vou escolher mais uma categoria aqui. Ex-bom é ex-fantasiado.
Tivemos aí a Kim Kardashian, que foi visitar um show do Kanye West, que ele tá lançando agora. Assim, né? Prometendo, mas tá vindo. Acho que é essa semana que sai. Lançando seu novo álbum, Donda, que é o nome da mãe dele. E aí, o Kanye West, gente, tá naquele processo, né? Esse meio gênio doido e tal. E ele tava morando no estádio, enquanto grava o álbum. Pra, sei lá, né? Acho que é pra poder ligar a acústica, pra ver como é que vai ficar no show.
Uhum.
Eu pensei que só podia ser isso. Tipo, se for quando eu tiver em turnê, como é que vai ser o som? Sabe, deixa eu já morar no estádio. E aí, ele tá fazendo esses shows. E aí, a Kim Kardashian apareceu com a Renka. Com as fiaradas lá.
Uhum.
Só que sabe-se Deus por que motivo. Ela resolveu ir, sei lá. Ficou parecendo. Ficou uma coisa meio fetiche. Falou que, sei lá, tem gente falando que é ninja. Mas eu achei meio roupa de fetiche, sabe? Tipo, American Horror Story, temporada 1, aquelas coisas que. De látex grudando, assim, ela toda encapada de preto, só com a trança e a roupinha. Eu não entendi. Será que ela fez uma cirurgia? Será que ela fez, sei lá, uma esfoliação, não deu certo? Não tô entendendo.
É, eu acho que alguma coisa rolou, gente. Essa roupa não foi assim, ah, hoje eu quero causar, né? Não sei. Se bem que o Kanye West tava andando aí nos desfiles com um look bem parecido, assim, todo coberto, só com o olho de fora. Então pode ser que seja um conceito de alguma coisa aí que, sei lá, vem aí, entendeu? Pode ser que seja algo além. É, mas infelizmente agora eu só fico pensando, gente, como que ela enfiou essa roupa? Porque o sapato parece que é junto com a calça e a blusa inteira na cabeça. Se espirra, se precisa espirrar. Como faz? Espirra
como
dentro,
veste,
igual na
né?
máscara.
E o xixi? E como é que faz? É, como é que faz o xixi? Tem que tirar tudo, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles são meio. Mas ela já é pró nisso, né? Lembra aquele Met Gala, que ela foi com aquela roupa, acho que o tema era tecnologia, sei lá, que ela foi com um vestido de látex grudado no corpo, que tinha umas gotinhas de vidro, assim, uma coisinha, que a mulher, tipo, teve que ficar 2 dias no óleo, de molho, pra poder entrar no vestido. Então, acho que ela tá, acho que também é uma coisa pra causar. Ah, vamos trazer, sabe, notícia, vamos trazer a imprensa pra falar do álbum do Kanye West, eu vou, assim, bem doidinha. No show.
É, eu também acho. Agora eu fico obcecada pensando se ela toma banho, se as filhas tomam banho. É só isso que eu consigo pensar. Será que essa roupa tá fedida? Vem essas questões. Mas eu gostei, achei um
bafo.
Eu
só quero saber.
Eu achei um bafo, eu adorei.
Sim, eu quero que alguém pergunte se ela tomou banho, se eles tomam banho, porque é muito importante, sabe, pra conjuntura da geopolítica mundial saber se eles também tomam banho. Eu amo que chegou com os filhos e a cada dia que aparece tem mais filho. Gente, quem é Salmo, de 2 anos? Eu não sabia que tinha esse filho, não sabia. Parei lá na Chicago, de 3 anos. E agora tá assim, o Black Eyed Peas, vem aí, a nova temporada.
Aham, gente, cada hora tem uma criança, não sei mais o que tá acontecendo. Então, assim, eu desisti de acompanhar, assim. Uma hora eu só olho, ah, é o nenê. Tá com a nenê no colo, é isso. Ah, outra nenê no colo. Ah, tá com a outra nenê no colo. E aí você vai, entendeu? Não adianta mais acompanhar.
Quando você é celebridade nesse nível, né? Que assim, vai pagar a escola particular pra 4 crianças, não faz diferença, não vai ter problema. 4 crianças pedindo iPhone, sabe? Assim, não tem problema. Mamãe compra, mamãe tem dinheiro. Então, acho que assim, vai tendo um filho mesmo que vai de boa. Não vai ter dor de cabeça.
É, e a gente sabe também que eles, né, a família é o que vira o reality show, que vira todo, né, as linhas de cosmético, vira todos babado. Então, já deve estar pensando assim, bora botar essas crianças aqui pra fazer alguma coisa daqui uns anos, entendeu? Então, já vai pensando nos reality show dos filhos e o negócio
já
vai.
Já tá pensando em dar a sequência no Keeping Up with the Kardashians.
Uhum.
Quando for rebootar a série, for ter o reboot de Keeping Up, vai ser com os filhos deles.
Esse povo aqui, essas crianças aqui. É isso que vai acontecer. Eles comentando da mãe, gente, usando essa roupa. Vai acontecer.
É tudo publicidade.
A gente tá vindo do futuro e contando pra vocês. Exatamente.
O que mais? Agora eu vou chamar uma categoria. Gosto dessa pelo nome. Quem perde tempo é relógio parado.
Nessa segunda-feira, aconteceu uma coisa assim, bem... Como posso dizer? É diferente, assim, né? No Mais Você. Ana Maria estava lá se despedindo, né, do Thiago Oliveira, que é o repórter esportivo que estava participando durante as Olimpíadas, comentando lá e tudo mais. E aí ela estava, assim, falando, né, como ele era uma pessoa muito bacana, legal pra estar junto, um ótimo profissional e tudo mais. Ela elogiou ele muito.
Agora, eu queria te dizer o seguinte, antes de ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, que eu adoro receber você aqui.
Obrigado,
amiga. E eu, assim, me considero sua amiga e quero muito te receber mais vezes aqui. E se eu tivesse, assim, uns aninhos a menos, eu ia te pedir em casamento, tá bom?
Oxi, olha isso!
É um gato!
Minha, muito obrigado.
O negócio foi escalando de tal maneira que ela levemente pediu em casamento, mas não pediu em casamento.
Ah, vai que, né? Ai, sabe, se eu fosse mais novinha... Porque vai que ele fala assim, ah, ainda dá, vai que, né? Vai que cola. Com o Thiago, né? Realmente, o Thiago é um gato.
É mesmo?
Sabe, quem vai ser besta de não dar em cima, né? De, assim, de mandar um vai que cola. Você tá ali na TV, é mais difícil dizer não, né?
Sim.
E aí, agora não fica perseguição. É mais fácil aqui, ó. Falar ali que quem sabe rola, porque Ana Maria não mentiu, mentiu.
Não mentiu. Eu chamo isso de ha-ha-ha, mão na coxa. Que é quando você tá rindo e você encosta na pessoa, ai, bobinho. E aí, se pegar, pegou, entendeu? Ela jogou esse melzinho e vai que, né? Solteira assim, boba nunca. Então, tá fazendo dela, arrasou.
Exatamente.
Vamos lá, o que mais temos aqui para comentar? Eu quero saber a categoria Jobs Arrombados. Eu gostei dessa categoria, o que rolou?
Gente, essa foi muito boa. Uma igreja lá na Inglaterra, a Igreja de Todos os Santos, ainda por cima, na cidade de Hereford, não sei, acharam lá no teto da igreja, entalhado na madeira, uma coisa peculiar, assim. Eu amo que, assim, a matéria, assim, tem que falar assim, olha, um homem, assim, nu, expondo a genitália, entalhado na madeira. Na verdade, não, é um homem, assim, é um desenho de um homem com as pernas reganhadas mesmo, fazendo assim, jogando as pernas pra cima e mostrando ali, ó, a bilola, mandando a bilola pra igreja, sabe? Gente, dentro da igreja, ainda por cima. E aí eu só fiquei... Isso tem 800 anos, gente. 800 anos. Ou seja, há 800 anos, tem gente insatisfeita com o trabalho já, sabe? Com certeza, isso aí foi o quê? Foi, né? Ah, te pago depois, emitiu a nota. Já emitiu a nota, ele ficava mandando e-mail, não pagou ainda. Não caiu, vai cair amanhã. Ele conferia? Não caiu.
Não.
Né? Que eu já paguei o imposto, tô precisando. E nada de pagar. E ele falou, ah, quer saber? Vou fazer aqui uma sacaneadinha só pra ser feliz. Só pra rir, pelo menos.
Só pra vocês verem, porque daí depois, quando chega com os amigos, fala, ó lá, tá vendo ali no canto, ó? Ninguém percebeu ainda, mas tá lá, ó, eu fiz aquilo ali, entendeu?
Eles vêm lá de tempo em tempo, assim, vê o povo rezando e só rindo, assim, de cantinho.
É.
E pensando, vocês não sabem, vocês estão rezando debaixo da bilola aqui, ó, todo mundo. Uma bilola no teto, sabe, assim, fazendo um xixi mental em todo mundo e vocês rezando.
As perninhas arreganhadas.
Pelo menos eu vou rir.
Exatamente.
É,
no fim é isso, né? O trabalhador tem que se divertir. Eu adorei. E assim, quem achou, né? Quem que achou? Porque vocês não acharam até hoje? Como que encontraram isso?
800 anos. Gente, não sabe que o negócio ficou escondido 800 anos? Eles encontraram porque o negócio ficava numa parte meio alta, que a igreja, essa parte da notícia também é muito peculiar. A igreja virou uma cafeteria. Entendeu? Tipo assim,
tudo.
O negócio, eu acho
Meu
que
assim,
da religião não tá rendendo muito.
O capitalismo.
Aí virou uma cafeteria. É o capitalismo. Tá aí, gente. Ai,
Boa
rezar,
tarde,
rezar,
capitalismo.
Rezar, é, um cafezinho quente é muito melhor aqui que a fé, né, do homem. E aí, foram fazer um novo projetinho na cafeteria e iluminou. E aí, gente, acharam São José da Bilola lá em cima. E aí é capaz que vão deixar agora, porque vai virar atração turística, né? Aqui é a igreja que tem a Bilola.
Ali
em cima,
a Bilola. Ai, vamos tirar selfie com a Bilola, vamos.
Vem, faz selfie. Eu acho que vai bombar mais do que o café, vai vender mais do que café.
Eu também acho. Eu achei, assim, inclusive, muito bom para os negócios, né? Então, quem sabe aí você pode olhar, né, em volta aí do seu estabelecimento, que vai que você encontra uma Bilola. Já faz um marketing, né? Então fique atento, a oportunidade ela pode estar aí, você não sabe.
Ou crie, né? Ou crie, fala assim, ah, você tem um. Tá meio caidinho, assim, sua padaria e tal. Aí você fala assim, ah, aqui faz aqueles desenhos de detergente no vidro.
Uh-huh.
E fica pensando, olha aqui, apareceu a Bilola Sagrada, apareceu aqui no meu vidro.
Ai, que
As
tudo.
Pessoas, nossa, vai todo mundo tirar foto, ver se é de verdade, né? Chama o Padre Quevedo. Todo mise-en-scène, assim, você faz tudo pra poder, né, o capitalismo, mais uma vez, né, trazendo aqui o que? Dividendos.
É sobre
Acho
isso.
Chique. É sobre isso. Agora, eu quero saber o que o RH da Globo mandou avisar, porque aqui está, o RH mandou avisar.
O RH mandou avisar que temos um novo colega de trabalho na firma. Marcos Mion chegou na Globo. Foi um grande babado, né, essa história. Eu vi vários stories dele, emocionado.
Foi um babado. Ele mesmo tava aqui, ó, finalmente. Sabe, tipo assim, você vê que a pessoa tava assim, querendo, porque assim, ele tweetou vários, agradecendo e tal. E realmente, eu amo, eu adoro o Mion. Ele, desde a época da MTV lá, do Piores Clipes, já sou
Também.
Super fã, já sou super engraçado. Sabe, como na Fazenda tava engraçado ali. A Globola, já tá chamando de Globola. Acho que tudo dele é Ola. Eu amo. Tô bem empolgado. O que ele vai fazer na Globo?
Ele vai fazer, na verdade tem algumas coisas que vão acontecer, né, aí nele na Globo. E aí, o que acontece, né? A primeira coisa que ele vai fazer é o caldeirão.
A pessoa já chega aqui, ó, no horário premium. Tipo assim, top 3, sabe? Programas da casa, chega aqui comandando.
E aí, o que acontece? Ele vai ter, assim, é um job tranquilo, tá, meninas? Assim, ó, então você vai ficar, tá, no caldeirão até dezembro. Tá, esse é o seu job agora, tranquilo. E aí depois, em 2022, alguns programas, assim, a gente não sabe ainda, a gente tá vendo, tá? Mas a gente vai te comunicando no Multishow, tá? Pra você. Então, é isso.
Sim.
E aí tem coisas tipo assim, reality shows, programa semanal, transmissão de festival e outras coisinhas. Entendeu? Sim, tranquilo.
Sim.
Um jobinho pequeno.
Chegou já trabalhando aqui, ó. A Ana Clara encontrou ele na porta, falou, você tá preparada, amigo? Tá comemorando agora porque você não recebeu ainda.
Uh-huh.
Não recebeu aqui, ó, a ordem do dia de gravações. Você tá feliz é agora. Porque eu tô aqui, minha filha, aqui, ó, com o meu quartinho. Inclusive, há rumores, assim, a gente não quer render muito esse assunto porque ainda, né, é disso que me diz e tal. Mas o Mion vai ficar no mesmo porão da Ana Clara.
Uhum.
E eles vão ter que dividir. Não é mais um porão só dela, vai ficar os dois.
Sim.
Eles vão dividir metade pra cada um. E fiquei sabendo que está assim, ó, rolando faíscas, sabe? Nos corredores da TV Globo, por causa dessa grande luta por espaço.
É, e o que eu gosto também é que quem tava fazendo um pernoite ali era o Thiago Leifert, né? E ele que contou esse babado. Porque eles ainda estão lá no porão e tá rolando mó bafafá. mas a gente vai contando pra vocês, tá? Isso aqui, assim, é super coisa de bastidor. Fique entre a gente, tá? A gente confia muito em
vocês. Só quem tá ouvindo, gente. Não conta pra mais ninguém. Se você aqui tá ouvindo, não conta pra ninguém. Pelo amor de Deus, porque, assim, a gente tem um lugar pra pagar, tá?
Uhum.
Então, mantém a gente aqui.
Por favor.
Eu gostei. Tô feliz, boa sorte pro Mion, sabe? Vai ser, acho que vai ser bem divertido. Eu acho ele bem... Ele tá bem legal. E ele já tinha sido da Globo, né? Eu não sabia que ele, tipo, tinha feito o Sandy Júnior lá. Todo mundo passou no seriado do Sandy Júnior. Impressionante.
Ai, era tudo esse seriado. Eu amava.
Eu amava.
Era tudo. Sim. Foi uma volta triunfal. Muito feliz. Bem-vindo, tá, Mion? Depois, se você quiser dicas, assim, do... Ai, qual é o melhor salgado que tem na lanchonete, né? Onde ficam os banheiros. A gente tá super aí pra você.
Qual que é o banheiro de cagar, a gente conta.
Uhum.
Qual que é o de fazer totôzinho. De fazer número 12, tem um específico.
Isso.
Não vai em todos, porque tem uns, assim, ó, que entra muita gente. Então, tem um que dá mais paz. A gente conta. Chama na DM. Quando você vier aqui no Sou Capaz de Opinar, porque a gente quer que você venha aqui, entendeu? A gente vai fazer que nem Ana Maria Braga. Estão pedindo Mion em casamento aqui, porque não tem como, sabe, dizer não. A gente espera você aqui. Você tá empolgado, bem-vindo à casa, vem gravar com a gente. Eu quero saber tudo dessa nova fase. Muito feliz.
Muito bom. Vamos lá, mais uma categoria aqui, que é a casa depois da casa.
Essa é tudo. Porque, finalmente, Juliette vai... Gente, você tem noção que é 2000? A gente tá em agosto. E é a primeira vez que Juliette tá na casa dela, não tá na casa dos outros? A pessoa tá... É a maior fila boia desse país. Porque ela passou todos, sei lá, a maio, né? 4 meses na casa da Globo, né? Vivendo nas custas da Globo, sabe? E agora, depois que saiu, tava na casa da Anitta. Então, ou seja... Havia um plano de não pagar aluguel pro resto da vida.
Gente, ela arrasou, né? Um novo empreendimento aí, gente, vem aí, que é ficar em casa de famosos. E rendia muito, né? Porque cada hora tem um cenário diferente, tinha cachorros, daí tinha selfie com o Plínio. Era tudo, assim. Eu me diverti horrores vendo.
Tudo. Aí agora ela alugou a própria casa. Ela é vizinha da Rafa Kalimann agora. Uma casa, assim, baratinha, só 25 mil de aluguel. Mas, assim, é isso mesmo, porque a casa é um desbunde. É um bafo a casa. E aí ela tá lá, já fez festa, encheu de gente. Vai morar a mãe dela, aquela fofa. O irmão dela também vai mudar pra lá. Vai ter a Débora, né, com o marido, que são que estão trabalhando com ela. Vai todo mundo pra casa, porque, né, também deve ser uma casa que é assim, né, um quarteirão. Então, vai estar todo mundo lá, ela já tá curtindo. Já postou que já tá de ressaca, já postou que deixaram a hidromassagem ligada, inundou a casa toda. Então, vem aí a nova amizade do pop, Juliette e Rafa Kalimann. O povo gosta, né, de um conteúdo de casa, né? É bom ver a casa dos outros, né?
Ah, eu adoro. Eu sou suspeita, eu tô sempre lá vendo Casa GNT, pra ver a casa dos famosos. Eu amo.
É tudo.
Sou viciada. Então, assim, Juliette, por favor, eu preciso de um tour na sua casa. Eu preciso, não é só foto, eu quero ver uns stories. Não, eu quero, assim, um vídeo tour da sua casa, entendeu? Eu preciso disso, faça isso por mim. Eu adoro fofocar a casa dos outros. Quero ver onde guardam as coisas, onde fica as coisas na cozinha, entendeu? É isso que eu quero ver, como é que é a casa dos outros.
É o mínimo que a gente espera, porque, assim, os seus cactos aqui, ó, querem saber esse conteúdinho, gente. É muito bom ficar ali vendo o que tem nas gavetas, que móvel comprou, sabe? Que arte pendurou, como é que tá a festa. Vamos acompanhar, vai ser assim... Tudo.
Vai ser pau.
Vai ser pau, amo. A gente tem o que ainda? Já foi. Temos nossa última categoria, né? Que é a nossa categoria. Já chegou The Masked Singer!
E ontem, finalmente, estreou The Masked Singer. A gente tava falando aqui já nas últimas semanas sobre o programa, muita expectativa. Será que vão saber, finalmente, quem é algum mascarado que vai ser eliminado? Enfim... Temos já, né, o primeiro eliminado do The Masked Singer. O que você achou do programa?
Eu adorei. Eu amo que, assim, as pessoas... Já tava tendo a divulgação, todo mundo já tava meio que sabendo. Ah, vai vir aí o Masked Singer. Só que aí, a hora que o programa começou, o Twitter foi tomado, pô. Eu acho que é fulano, eu acho que é ciclano, eu acho que é fulano. E, assim, tinha gente que veio e falou assim... Ah, eu tava deitado, indo dormir, sabe? Mas eu vi todo mundo comentando, eu tive que ir lá ligar pra saber que raio vocês estavam falando. E aí ficou todo mundo confabulando. Adorei acompanhar. Uns estão assim, meio assim, tá fácil, né? Se digamos que os palpites estão muito certeiros, né?
É, eu acho que tem uns ali que tem... É que assim, né? A voz de algumas pessoas são muito características. Ainda, acho que ainda mais quando elas são cantoras. Do tipo, pra mim, a Sandra de Sá... É claro que é a Sandra de Sá,
vai ter que
entendeu?
Ser. Só, se não for, vai estar todo mundo aqui, ó, desmaiada. Porque tá, assim, todo mundo crente. Então, assim, eu acho que os dois palpites mais fortes são da Sandra e da Unicórnio, se é a Priscila Alcântara.
Uhum.
O resto, nada me convenceu do que, assim, certeza. Eu chutei zoando na Ilza Scamparini pra Arara e a Thaís Araújo foi na minha. Então, assim, vai que, né? Vai saber.
Né? Direto ali do Vaticano para os palcos do The Masked Singer, não sabemos.
Seria tudo. O
Seria
surto,
tudo.
Gente, quem foi? Foi o Rodrigo Lombardi que falou que alguém era a Rosa Maria Murtinho. Gente... Socorro, já pensou? Se for? Ai,
sim. Mas olha, toda vez que o Edu abria a boca pra fazer um comentário, o Edu fazia assim, ah, e eu começava a rir.
Sim.
Eu amo ele é muito engraçado. E eu acho que ele adicionou uma coisa muito legal no programa. De levantar, de apontar, de falar, eu sei quem é, e não sei o quê. Isso é muito gostoso de assistir, porque todos os chutes eram chutes muito bizarros, pelo menos pra mim, né? Eu fiquei, assim, horrorizada com vários. Eu fiquei assim, gente, como assim? Rosa Maria Murtinho?
Ele é muito engraçado, né, o Edu? Gente, ele traz a energia.
Uhum.
Eu amei a Simone falando assim... Ai, então se é pra falar delícia, eu vou chutar que o fulano é o Márcio Garcia. Aí eu pensei assim, imagina depois do programa, lá no bastidor. Assim, ó, e Márcio Garcia com a família, assim, ó.
Uhum.
Assim, ah, beleza, Márcio, se é mesmo, depois, sabe?
Ah, delícia.
É delícia, falando
tudo.
Com todo mundo. É.
Exato, e eu gostei também porque deixaram até a gafe da Thaís, gente, passar. Eu fiquei assim, com o rosto queimando.
Por quê? Do quê? Aí... Conta pra nossa audiência.
Ah, então, o que que aconteceu? Ai, eu fico nervosa até de falar, gente. Estava lá, né, a Girassol, ela podia dar uma dica. E aí ela falou assim, ah, eu sou apaixonada pelo Thiaguinho.
Uhum.
E aí a Thaís Araújo me solta assim, ah, é a Fernanda só. Opa! Quase falou o nome da ex. E todo mundo, meu Deus, pelo amor de Deus, Thaís, mulher, se preserve, mulher.
Ai, meu Deus. E ai, já apagando o mico no primeiro episódio, que eu gosto dessa energia.
Quem nunca passa esse mico?
Eu vi as pessoas elogiando bastante o cenário também, porque realmente é um padrão assim, né, gente?
Belíssimo.
É investimento, tá lindo, tá incrível. E tô animadíssimo pra ver aqui na semana que vem, que na semana que vem a gente vai ter o Brigadeirão, tem a coxinha monstro, a gata espelhada, né, a jacaré, a onça pintada e mais um que eu não tô lembrando. Mas assim, teremos essa galera.
Não, vai ser tudo, eu estou muito empolgada e assim, agora... Tudo que tem de dica, porque agora a gente sabe como funciona, entendeu? Agora a gente está preparado. A gente sabe que tem umas dicas. Então você já joga a dica assim, ó, na busca, já fica pronto pra tentar cruzar tudo, entendeu? Fazer uma grande junção das coisas, só aquele GIF da Nazaré fazendo conta.
É a gente assistindo o programa. A gente vai descobrir só no final do ano, só lá pra frente, quando o programa acabar. Olha, como que fica curioso.
Eu não vou aguentar.
Pessoas que têm ansiedade aqui, como é que segura essa coisa toda? Vai ser difícil.
Eu não vou aguentar. Eu vou ser obrigada a pegar o meu crachá, ir até o Rio de Janeiro e descobrir quem tá por trás dessas coisas. Eu não tenho condição.
Ficar lá sentado, sabe, escondido atrás de um vaso, assim, de um vaso de pacová, assim, na entrada.
Uhum.
A hora que passar a pessoa de moletom, assim, não fale comigo, você vai, já sabe, chega e pula e avança nela e arranca o capuz.
Sim.
E fala assim, me prende.
Mas pelo menos eu sei quem é.
Se vocês me demitirem, eu conto. Eu vazo pra internet quem é. Se você me demitir, eu falo. Então assim, a Globo vai ficar o quê? Vai ficar nas nossas mãos. Refém. Então você não vai ter o que fazer.
Uhum. Então aguardem.
E, né, a gente teve o eliminado da semana. O primeiro eliminado, que foi o Sidney Magal, que ninguém esperava, assim. Eu vi uma pessoa chutando no Twitter, não lembro quem foi agora. Falando, ai, eu acho que é o Sidney. Mas ele fez de tudo pra enganar a gente, mudou a voz e tal, e realmente enganou todo mundo. Ele era o dogão, ele estava contra o Girassol, a Girassol, que todo mundo, né, imagina que seja a Sandra. E foi lindo, fez um discurso, né, pra neta dele. Ai, foi tão lindo esse momento.
Ai, foi muito fofo ele falando quanto ele queria mostrar pra neta dele, né? Ele fazendo ali vestido, fazendo uma performance e tudo mais. E ela descobrindo que era ele. Ah, é muito fofo ele falando, né? Vamos, a gente pode colocar ele aqui falando pra gente se emocionar de novo?
Sim.
Agora imagina ele falando isso vestido de dogão, tá, gente? Vamos lá.
É, pra mim é muito importante, e essa foi... Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa, além de querer fazer o programa. Eu sou avô pela primeira vez de uma criança de 1 ano e 5 meses, que é minha neta Madalena. E eu queria que essa imagem
ficasse para sempre para ela. E vai ficar.
Exatamente.
Ai, que coisa linda!
E também a gente, né, tem nossas perguntinhas. Lembrando nosso momento BBB tá on. Ai, que saudades. A gente tem nossas perguntas pro eliminado. Então mandamos 5 perguntinhas, assim, de muito curiosos que somos, para ter o nosso acessinho aqui. E a primeira coisa, acho que tem muito a ver, né, com isso, assim, da neta, desse momento que a gente vive. Há quanto tempo que ele tava sem fazer show, assim, pra uma plateia? E como que foi a sensação, né, de voltar a fazer show, mesmo vestido de dogão?
É, isso foi uma das coisas que eu observei bastante, cheguei a falar no programa, nos intervalos do programa com a Ivete, com os jurados, que uma das grandes emoções foi exatamente essa, foi ter uma plateia ali curtindo, aplaudindo, vendo o espetáculo, que era exatamente quase 2 anos que a gente não via disso, não podia acontecer nada disso, e que agora estamos voltando a ter as pessoas presentes dentro, obviamente, de todas as formalidades, todos os cuidados, mas foi emocionante, foi muito legal. Eu falei no dia exatamente isso. Um dos pontos que me encantou foi isso.
E aí, falando de performance, né, do dogão, qual foi o momento mais louco, assim, da sua carreira? Se esse realmente foi o momento mais louco de você se vestir de dogão e se apresentar num programa de TV, ou se teve alguma coisa mais louca que isso?
Eu já fiz coisas um pouco mais loucas ao longo da carreira, que afinal de contas são 57 anos de carreira, mas essa talvez tenha sido a minha participação mais doce. Foi a loucura mais doce que eu fiz, além das dublagens de filmes infantis que eu também fiz. Eu acho que trabalhar para criança, fazer uma criança sorrir, é sempre muito importante. Então foi uma das mais doces, com certeza.
E depois dessa performance, Sidney, como é que foi aí a experiência? Como você avalia? Opine sobre a sua experiência aqui no The Masked Singer Brasil.
Olha, eu acho que o artista brasileiro, ele não está tão acostumado como lá fora os artistas estão, de fazer de tudo um pouco, né? Então, a gente poder participar de uma brincadeira de luxo, vamos dizer assim, é muito bom. E essa expectativa, mexer com o público em casa, isso tudo é muito interessante. E o artista, sendo cantor, ele sendo ator, sendo apresentador, enfim, ele tem que saber que é isso mesmo, que a gente tem que ser polivalente e tem que participar de tudo aquilo que vai fazer a plateia muito feliz. Então é muito importante, por isso que eu participei.
E agora que você está fora do programa, você está lá vendo os mascarados, também não sabe quem são as pessoas, tem alguém ali, algum mascarado que você está torcendo?
Olha, eu estava muito afim da onça, muito afim no bom sentido, lógico. Eu estava muito afim da onça, não sei se é homem ou se é mulher, mas eu gosto muito da fantasia. Eu acho a fantasia muito bonita, é muito interessante, muito legal. O Bumba Meu Boi também eu acho muito legal e o jacaré. São, assim, as três que me chamam mais atenção.
E talvez acho que a pergunta mais curiosa é assim, você super mascarou ali, né? Na hora das apresentações, você falou que buscou um sotaque carioca, buscou uma voz diferente, porque, né, você tem uma voz muito característica, todo mundo já conhece, né, gente? 60 anos te ouvindo, é difícil não te reconhecer. Mas teve algum trejeito, alguma coisa que você faz, assim, muito naturalmente, que você falou assim, nossa, isso aqui tá difícil de disfarçar.
Olha, não, disseram, chegaram a dizer depois do programa na internet que as minhas mãos entregaram um pouquinho quando eu entrei tremendo as mãos. Isso é uma característica realmente muito minha quando eu danço. Mas eu nem percebi, eu fiz para poder o dogão ter um pouquinho de mais animação. Agora, acredito que não dava para fazer muita coisa dentro daquela roupa, não. O pessoal que percebeu porque é realmente muito curioso. Porque ali dentro não dava para fazer muito movimento de Sidney Magal, não. Eu sou um pouquinho mais ágil fora da roupa.
Eu adorei o nosso momentinho íntimo com o Sidney Magal pós-eliminação. Me bateu aquela saudade do BBB Tá On. Eu acho que a gente está colocando isso novamente em nossos corações, né? Esse nosso, nossa exclusivinha, que eu amo, a gente é muito chique. E adorei, adorei ouvir um pouquinho mais do Sidney depois dessa participação.
Também, amei muito. Agora vamos para a semana que vem, que temos 6 novos personagens chegando. Bom, gente, opinamos bastante, temos aqui um programa, temos nosso programa de número 9. Espero que semana que vem não me apareça aqui com mais notícia de gente que não toma banho. Eu não aguento mais, entendeu? Assim, por favor, vamos normalizar a higiene. Eu espero
chega,
isso.
Chega.
Chega, gente, pelo amor de Deus.
Muda Brasil.
E tem Masked Singer, né? Então a gente se vê na semana que vem.
Semana que vem a gente tá aqui cheio de fofocas, né? Mais coisinhas pra gente opinar. E a gente também tem o nosso episódio de sexta-feira, com assuntos em que a gente vai se aprofundar e falar um pouquinho mais. Então é isso, continuem aqui que toda quarta e sexta tem episódio novo pra vocês. Tudo por vocês.
Tudo por vocês, meninas mascaradas.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
Um beijo, Brasil. Não coloquem purê no dogão.
É, uma das coisas que eu adoro em cachorro-quente é o cachorro-quente tradicional. Eu gosto da salsicha, do pão meio torradinho e da mostarda. Não pode faltar mostarda. Nem ligo muito pra ketchup, mas a mostarda tem que ter. E um pouquinho de batata palha acompanha também, porque não, né? Agora cachorro quente é sempre muito bom.
Sou capaz de opinar.